Então a gente vai falar da reforma administrativa, que está na fila das prioridades para depois da aprovação da reforma da Previdência. E, segundo o governo, ela faz parte de um amplo programa de modernização do Estado a ser proposto pelo governo. É composto também pela reforma tributária e por um novo pacto federativo que envolve redistribuição de receitas e flexibilização do orçamento, com a desvinculação, desobrigação e desindexação de gastos. Está sendo apelidado o plano DDD. Bom, a questão é que, embora dirija-se principalmente aos novos servidores, essa proposta deve incluir regras de transição para o atual quadro de funcionários. Entre as principais mudanças, revisão do que se chama de privilégios, como sistema de licenças e gratificações, que estimula, na visão do Ministério, uma percepção negativa da sociedade em relação aos servidores. Eu vou conversar sobre este assunto agora com o professor Diogo Rosenthal Coutinho, que é do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Vamos lá, professor. Está na lista entre as principais reformas desta equipe de governo. Se falava muito, né, na reforma tributária, depois a reforma previdência, depois tributária e aí a reforma administrativa. Mas parece que a administrativa vem nesse bloco aí de ações para conter gastos. Então, a minha primeira questão, professor, é se entre vocês, especialistas, já há um consenso no sentido de que há necessidade de promover um ajuste no gasto público que passe também por uma reforma do tamanho do Estado, né, e que também se relacione à composição administrativa do governo. Isso quer dizer mexer com os servidores públicos ou na forma como hoje essa estrutura está determinada, inclusive por Constituição, né?
Sim, eu vejo que há um consenso a respeito da necessidade de uma reforma administrativa, sim, Roxane. É claro que tudo depende de como ela é feita ou será feita. Uhum. O tema da reforma administrativa é importante, na minha visão, e ele transcende esse ou aquele governo. É um assunto do Estado brasileiro, é um assunto de nós, cidadãos, que nos diz respeito. É uma discussão necessária porque ela é importante do ponto de vista da eficiência do setor público, do serviço público, do gasto público, mas também é uma discussão que diz respeito às próprias capacidades estatais para a implementação de política pública, para o desenvolvimento econômico. É uma discussão que diz respeito ainda também às desigualdades que marcam de forma tão gritante a nossa sociedade. Eu, pessoalmente, não sou daqueles que veem o Estado como uma empresa e o cidadão como uma espécie de um cliente dessa empresa. Eu não adoto uma visão assim gerencialista do serviço público, mas é preciso reconhecer, sim, que há problemas e certas distorções na administração pública federal, estadual e municipal. E esses problemas, sem dúvida, comprometem a qualidade do gasto e agravam a desigualdade de renda no Brasil. Enfim, é preciso lembrar ainda que sem um serviço público valorizado e adequadamente remunerado, por outro lado, nenhum país se desenvolve, porque é o serviço público quem fundamentalmente implementa ações de governo e políticas públicas em geral. Então, é de fato um tema importante, é consenso, e o debate vai se centrar, como em casos como esse, no modo em como isso vai ser feito.
Uhum. Claro que a primeira, o medo e susto, vão tirar a estabilidade do servidor público, mas é bem mais amplo que isso, me parece, essa reforma. Agora, o senhor já falou, todo mundo sabe, todo mundo percebe algumas distorções que existem, né? Nessa estrutura, na forma como se evolui, na forma como evolui a carreira do servidor público, seus rendimentos. E o próprio Ministério da Saúde, professor, pediu um estudo para o Banco Mundial, que foi amplamente divulgado semana passada, mostrando o crescimento de 34% no número de funcionários ativos, né, do Poder Executivo, isso entre 2003 e 2018. Então passou de 532 mil para 712, Ele fala 712 mil. Sim, ao mesmo tempo os servidores tiveram um ganho real acima da inflação de 53%, em média, porque tem valores maiores, né? E segundo o banco, se colocadas em prática algumas medidas que inclusive foram indicadas, né, para a equipe, isso poderia gerar não só uma economia, mas uma eficiência. Eles falam numa economia de 389 bilhões até 2030. Bom, e uma eficiência para a prestação do serviço público. Então, o senhor mesmo já falou, olha, tem distorções. Né? Por exemplo, se você pegar a mesma função no setor público e privado, a remuneração, o valor dessa remuneração é muito grande, e isso comparado a outros países. Então, o que eu quero saber é o seguinte: Brasil é diferente de todo mundo, a gente acabou criando essas distorções, só pode até apontar alguns fatores ligados a essas distorções, mas por que o Brasil é tão diferente dos demais países? Por que o setor público é tão diferente do setor privado? É assim mesmo?
Olha, o Brasil tem certas peculiaridades, tem certas diferenças que o distinguem e afastam de um certo conjunto de países, mas evidentemente todos os países têm peculiaridades e todos os países têm características próprias. O que chama atenção nesse estudo do Banco Mundial que você mencionou, Roxane, é o fato de que o gasto público do setor público brasileiro com folha de salário é realmente alto para os padrões internacionais, embora o próprio estudo reconheça que o número de funcionários públicos no Brasil não é exatamente elevado nessa comparação internacional. Então, a folha é muito cara, mas não necessariamente a quantidade de funcionários públicos é tão elevada, por exemplo, comparado com países europeus. Um fato que chamou muita atenção é o de que os servidores públicos federais, como você mencionou também, ganham no Brasil, em média, quase o dobro dos trabalhadores que exercem funções semelhantes nas empresas privadas. Isso é o que se chama de prêmio salarial. No Brasil, ele é um dos mais altos nessa comparação que o Banco Mundial fez. E também é sabido, isso é uma coisa que já se discute há muito tempo, que existem, de fato, carreiras privilegiadas, muitas delas no judiciário, as carreiras públicas do campo jurídico, como juiz, promotor, e outras carreiras como fiscal de renda, uhum. E também muitas carreiras subvalorizadas. Há o problema das licenças, das gratificações, que criam para o servidor público um certo estigma, e que podem sim, a meu ver, ser discutidas, desde que isso seja feito com transparência e com a participação, penso eu, do próprio corpo de funcionários públicos, tá? Que eu acho que deve ser ouvido e deve ter oportunidade de se manifestar. De qualquer modo, mais uma vez, é importante discutir essas coisas. O funcionalismo público é central para qualquer Estado, para a relação entre o Estado e os cidadãos, mas ele não pode transparecer para a sociedade se estigmatizar como um conjunto de carreiras que entrega pouco e é remunerado de forma desproporcional em relação a outros países e em relação às próprias carreiras, no sentido de criar assimetrias muito fortes. Então, de novo, esse é um assunto bem-vindo. Vamos ver como é que ele se desenrola nos próximos debates, discussões que estão por começar. Não é possível, importante mencionar isso, diminuir salários nesse momento. Existem vedações legais e constitucionais à redução de salários, então as medidas passam por outras coisas, como, por exemplo, não aumentar mais os salários, pensar em regimes de transição e pensar em, por exemplo, regulamentar mecanismos de avaliação de desempenho que estão previstos na legislação brasileira, na Constituição, mas não foram ainda devidamente delimitados em torno de critérios objetivos. Então, há coisas a se discutir e, em especial, a estabilidade do setor público depende de uma emenda constitucional. Atualmente não é possível acabar com ela sem alterar a Constituição. Mas dá para pensar, por exemplo, que é o que o governo está propondo.
Sim.
De novo, isso precisa ser discutido com toda a transparência. No fim da progressão automática, na redução e na racionalização do número de carreiras. Então, muitas carreiras, carreiras muito distintas e muito específicas que poderiam ser agrupadas. Numa certa mobilidade maior entre funcionários, que é o que também está na pauta, que está sendo discutido e proposto pelo governo. O governo também tem falado em implantar um sistema de seleção de altos executivos, que eles chamam de entrada lateral, poderiam passar a compor os quadros públicos governamentais sem concurso ou com certos regimes mais flexíveis de contratação, para que talentos, digamos assim, do setor privado pudessem passar a compor com mais facilidade a administração pública brasileira.
Uhum, isso seria interessante. Olha, tem a participação de um ouvinte, o Rafael, que diz o seguinte: olha, uma reforma administrativa só será efetiva e justa se forem considerados os poderes legislativo e judiciário, professor.
Eu concordo com o Rafael em gênero, número e grau, porque uhum. Fala-se muito de fato na administração pública federal, e aí se pensa em geral enfim, no sentido amplo, nos ministérios, nas carreiras federais, mas pouco ou menos se discute as carreiras públicas, enfim, judiciário, Ministério Público e tantas outras que, de fato, destoam bastante nesse aspecto. É preciso incorporar nessa discussão de reforma administrativa as carreiras jurídicas, que são, de fato, bastante privilegiadas na comparação que se faz com outras carreiras públicas e também com o setor privado. De novo, isso não significa criar carreiras enfraquecidas ou desestimular o interesse das futuras gerações por esses cargos públicos, que de resto são super importantes. Trata-se de discutir, do ponto de vista da igualdade, do ponto de vista da efetividade do gasto, um tipo de reforma, um tipo de ajuste que elimine certos excessos que, de fato, juízes, promotores e outras carreiras deste campo genericamente descrito como campo das profissões jurídicas, de fato, tem.
Uhum.
Eu concordo com isso. E eu sou alguém do campo jurídico. Inclusive, sou funcionário público da Universidade de São Paulo e sou alguém que defende esse debate.
Muito interessante, tá? E, portanto, tem que ser, porque se você vai mexer em tudo, é a grande oportunidade de colocar as discussões em todos os setores, né? Porque aí sim ela parece uma reforma que se pretende moderna e que inclui todos, né? Enfim, se é para discutir privilégios nesse sentido, né? De garantidos, enfim, são conquistados, obviamente, né? Todo servidor público passa por um exame, né, professor, para entrar na carreira, mas de toda forma, se é para discutir isso, a que se chama de estabilidade como privilégio, que se discuta todos os setores, né?
Sem dúvida.
Se inclua todos os setores, é.
Eu concordo de novo, e se isso não for feito, a leitura que se fará é de que a reforma foi seletiva e não incluiu certos, digamos, estamentos ou certas categorias que podem ficar blindadas ou podem ficar a salvo de uma discussão importante que deve ser feita democraticamente. Eu concordo que todas as carreiras públicas devem ser tematizadas e devem ter a sua discussão feita quando se avançar na proposta de reforma administrativa, que, como mencionei no início, é uma reforma que diz respeito aos interesses do Estado, não é deste ou daquele governo, não.
É, e também não adianta aqui ficar comparando, vai economizar mais, quer dizer, pensar só na questão dos gastos, claro que isso é importante, ou dizer que é mais com a Previdência, com o administrativo, o impacto não é o mesmo, enfim, isso aí é o tipo de discussão, né, que é o tipo de argumento que invalida qualquer início de discussão. Agora, me parece, professor, para a gente concluir, eu não sei se ficou claro que, então, a extinção da estabilidade será para novos funcionários em certas carreiras e cargos, o fim da progressão automática por tempo de serviço, essas regras que se pretende mexer, só para mim não ficou claro, se não a sua explicação, o que o governo está apresentando, que vem aos pedacinhos, né? a gente vai ter que esperar ela ser totalmente apresentada. Mas se isso só vale para os novos, ou não vai, e se vai se mexer também com os que estão hoje aí, com as regras dos atuais funcionários. É isso que eu fiquei ainda na dúvida. Dá para ter alguma percepção sobre isso?
Sim, o governo vem dizendo que a maior parte das medidas só vai valer para os próximos, para os novos funcionários públicos. Algumas delas, como por exemplo, não conceder mais aumentos ou limitar os aumentos, também podem valer para as carreiras de funcionários já na ativa no momento.
Ah, sim.
Mas a maior parte das medidas, como por exemplo a discussão em torno da estabilidade, só poderá valer para futuros funcionários e funcionárias públicas, porque existem regimes jurídicos que, em vigor, não podem ser alterados assim do dia para a noite, não. Isso é importante. Daí tem relevância a discussão que num primeiro momento pode parecer menos importante, mas é central, sobre como fazer a transição de um regime para o outro. É possível que durante um tempo, se a reforma avançar, haja regimes de funcionalismo público, regimes de servidores públicos correndo em paralelo. E é preciso fazer isso também com muito cuidado.
Agora é aguardar, né? Vamos ver.
Vamos ver
que jeito. A gente mas são grandes reformas, são mudanças que passam pela Constituição, né, professor? A gente tem muita ansiedade que a coisa aconteça, como a reforma administrativa, a tributária, essas três reformas consideradas muito importantes, fica aquela ansiedade para que as coisas mudem. Mas é que é mexer em muita coisa, né? É muito difícil discutir esses temas, né?
Sim,
é isso.
É muito difícil porque as carreiras vão apresentar suas demandas, cada uma delas tem demandas específicas, existem embates, existe um certo preconceito arraigado na sociedade, que é uma coisa lamentável, de que funcionário público é o tipo do profissional encostado, que não é verdade. Existem funcionários públicos hipercompetentes, muito dedicados. Então é preciso
mesmo.
Eu queria alertar que é preciso tomar cuidado para não criar uma caça às bruxas. Como eu disse, é muito importante ter um corpo técnico bem remunerado, adequadamente remunerado e valorizado no Estado brasileiro, porque sem o serviço público de qualidade não tem desenvolvimento econômico, não tem serviço público que nós queremos ter.
Muito bem. Professor Diogo Rosenthal Coutinho, Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP, nos ajudando aqui a entender essa proposta do governo. Obrigada, viu, professor?
Muito obrigado. Bom dia.